Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Estamos no ar! Começa agora o Economia Fácil, pelas plataformas da Web Rádio Censura Livre. Olá, ouvintes! Olá, internautas! Sou Almir Cesar Filho e começa o nosso programa Economia Fácil pela Rádio Censura Livre. A economia conjuntura na sua linguagem e na perspectiva da classe trabalhadora. Nessa edição do Economia Fácil, abordaremos temas impactantes da conjuntura. É a primeira edição de março, primeira ou segunda-feira de março, e a gente trata de conjuntura aqui com o nosso amigo Ciro Garcia. E o tema é: Bolsonaro acossado pela PF busca apoio na Paulista. E também, a epidemia de dengue assola o Brasil, afetando não apenas a saúde, mas também a economia. E por fim, a polêmica entre Lula e Israel sobre a Palestina tem reflexos globais. E se der tempo, vamos falar sobre o PIB 2023 e a previsão para o PIB 2024. Eu, Almir César Filho, e o nosso convidado, o historiador Ciro Garcia, analisaremos juntos esses cenários sobre a ótica dos trabalhadores. O Economia faz uma produção e transmissão da Rádio Censura Livre com conteúdo da agência de notícias alternativa Anota. Vamos à vinheta e já voltamos batendo papo com vocês.
Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
Estamos no ar, amigos e amigas ouvintes. É sempre bom conversar com vocês. Olá, Ciro Garcia, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Se apresente, como sempre você faz, dê a sua saudação inicial, se apresente um pouco mais. O Ciro, que é nosso professor de Direito, historiador, dirigente histórico, dirigente sindical e dirigente do PSTU, dirigente de esquerda. Ciro, fique à vontade.
Aqui na Web Rádio Censura Livre, que é uma verdadeira tribuna, né, de luta democrática da classe trabalhadora, e é uma satisfação sempre poder estar aqui colaborando, né, com a discussão da conjuntura nacional e internacional, no sentido de que a gente possa ir formando, né, uma consciência para a defesa dos interesses da nossa classe. Eu gostaria de acrescentar, né, na apresentação, que agora eu estou falando também na condição de pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Então, nós lançamos a nossa pré-candidatura ao município do Rio de Janeiro aqui no Rio de Janeiro, e também essa é uma das condições com as quais eu estou falando agora com os seguidores do Economia Fácil.
Muito bem, Ciro. A gente vai aproveitar e no final fala um pouco sobre esse tema, né? Aproveito aqui o espaço, essa tribuna, para te apresentar um pouco mais e o que você está pensando sobre as eleições 2024. Aproveitar, Ciro, o seu áudio tá falhando, eu não sei porquê, a gente testou um pouco no início, está com esse probleminha, tá? Aí fica ligado de falar sempre um pouco mais alto, para ver se a gente consegue compensar esse problema, tá bem? A gente pede aí desculpas para os nossos amigos ouvintes, tá? Gente, já está o pessoal entrando aqui na live, o Antônio de Pádua Figueiredo já participando aqui conosco. Boa noite, bom programa, abraço. Gelta Terezinha Ramos Xavier, boa tarde. A gente que grava aqui às 18 horas, a partir das 18 horas. E Gilberto Cunha, né? Se eu não me engano, é o Gilberto Boyd, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Boa noite, camaradas. Então, muito bom a participação dos nossos amigos e amigas ouvintes já interagindo aqui conosco, já participando, né? A gente pede para vocês darem o like antes de tudo. O like ajuda os algoritmos a você receber nosso conteúdo e distribuir nosso conteúdo para outras pessoas. Aproveita, já deixa sua pergunta, seu comentário, sua crítica, sua sugestão. Lembrando que vocês podem interagir com a gente tanto na caixa de comentário, quanto também mandando a mensagem de WhatsApp. Está aqui no alto da tela aqui da live. É o 21, código de área, 96553-8908, tá bom? Vou repetir para quem está acompanhando só o áudio: 21 96553 8908. Pode conversar com a gente, como eu disse, pelo chat, pela caixa de comentário, e o e-mail é contato@clweb.com, tá bom? Ao longo da programação a gente continua, a gente vai dando mais dicas de interação aí com vocês, e é sempre muito bom a galera aí entrando. A gente também, a gente aqui no início aproveita, dá uns 5 minutos iniciais, um pouco mais, para o pessoal ir entrando na live e participando aqui conosco, né? Para não perder nenhuma interação. Lembrando que vocês também podem participar aqui do programa, ou pelo menos acompanhar nosso programa, pelo nosso site, o portal de notícias da Web Rádio Censura Livre, que é o www.clwebradio.com. E a gente também transmite pelos aplicativos de rádio online. Procura a gente lá no Radiosnet, também o nosso exclusivo lá, Web Rádio Censura Livre, também no Play Store. E, é claro, você também nos acompanha no formato podcast, né? Podcast, vai lá nos agregadores de podcast, sempre à disposição para você nos ouvir, Deezer, Spotify, Google Podcast, beleza? Ciro, meu amigo, vamos falar da principal notícia da semana passada, né? E de antes, já havia toda uma preocupação, né, com relação à manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro lá na Avenida Paulista, centro de São Paulo. Bolsonaro que vem e o seu grupo político, inclusive ministros, inclusive também ministros militares, né, generais, comandantes das Forças Armadas, estão sendo acossados pela Polícia Federal, aquela investigação dos atos antidemocráticos e a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Uma situação que, sem dúvida nenhuma, tem impactos significativos na vida dos trabalhadores, porque influencia a questão política, né? Há uma certa tensão no ar, e há dúvidas se o impacto da manifestação, que é uma reação, se o Bolsonaro, buscando as ruas, tenta buscar um enfrentamento a essas ações, se ele parece sinalizar por uma busca por anistia para o grupo político dele e também para os golpistas, né, que participaram, né, os bolsonaristas golpistas das ações de 8 de janeiro, né, como também as outras operativas que se realizaram nesse dia e nos dias anteriores. Então, Ciro, Bolsonaro conseguiu reunir essa força das ruas que ele precisava, até porque a gente está vendo uma diminuição dele nas redes sociais, como também a articulação do grupo político dele no Congresso. Queria aproveitar também, Ciro, você falasse um pouco isso, e depois, na sequência, falasse sobre os militares que começaram a ser ouvidos, né? Uns, inclusive, presos, e aparentemente, o ex-comandante das Forças Armadas, num depoimento de 7 horas, parece que entregou tudo. Entregou o Bolsonaro, disse que o Bolsonaro realmente estava armando, articulando um golpe, buscando as Forças Armadas para isso, o alto comando. E mais para o final, Ciro, falasse um pouco do poder das igrejas evangélicas, né? Que foram, inclusive, o segmento que convocou o ato, né? O principal líder que convocou foi o Silas Malafaia, que se autoproclama muitas vezes liderança principal, ou pelo menos uma das lideranças principais desse segmento, e também dos ultraconservadores ligados à questão religiosa. Ciro, é contigo.
Então, eu acho que você, na pergunta, você já menciona, para mim, os três aspectos são fundamentais, né, para serem entendidos com relação a essa mega manifestação promovida pelo bolsonarismo. Bom, a primeira delas, e eu creio que a mais importante, é aquilo que a gente já vinha dizendo desde o ano passado, aqui diversas vezes na nossa live, de que o bolsonarismo foi derrotado eleitoralmente, né? Mas que o bolsonarismo ainda estava vivo e tinha muita força. E que, portanto, para derrotar politicamente o bolsonarismo, seria fundamental e necessário, né, uma mobilização autônoma e independente dos setores explorados e oprimidos, né, organizados numa oposição de esquerda ao governo Lula, porque o governo Lula não tem a disposição de combater, de fato, a extrema-direita. Ao contrário, ele concilia com essa extrema-direita, né, e confia nas instituições do regime democrático burguês, e que nós sabemos que tem todas as suas limitações, né? Então, apesar de que o grito da posse de Lula em 2023, no início do ano, foi o grito de sem anistia, para garantir essa não anistia aos bolsonaristas, aos golpistas, de uma maneira geral, só através de uma grande pressão das ruas em relação ao governo, porque se depender do governo, isso não vai acontecer. Bom, nós dizíamos que a derrota era eleitoral e não política, né? É claro que, a partir do atentado de 8 de janeiro, né, o atentado que foi derrotado, né, do golpe de 8 de janeiro, a tentativa de golpe, isso também acabou, ao mesmo tempo que foi uma tentativa de demonstração de força dessa extrema-direita, mas acabou debilitando, né? Porque se abriu o processo, uma série de pessoas foram presas. Num primeiro momento, um monte de bagrinhos, essa é a verdade, né? Aqueles que estavam acampados lá na porta do quartel, em Brasília e tal. Mas depois, com o passar do tempo, principalmente a partir da prisão do ajudante de ordens Mauro Cid, da sua delação premiada e toda uma série de questões, aí foram se chegando a peixes mais graúdos, né? A ponto de se chegar ao alto comando das Forças Armadas aqui no país. Mas vamos deixar isso para daqui a pouco. Primeiramente, vamos pegar a manifestação em si, né? Foi uma grande manifestação, o próprio Lula passou recibo disso, inegavelmente, e o Bolsonaro dizer que queria fazer uma fotografia. É importante a gente entender isso. Ah, eu quero fazer uma fotografia. E ele fez essa fotografia. O que é essa fotografia? É uma demonstração de força. Ó, nós não estamos mortos. Nós estamos aqui, estamos vivos, e aí vocês têm que ver o que vocês querem fazer. Nós queremos pacificação. Nós queremos passar uma borracha no passado. Essa foi a frase cínica e hipócrita de Bolsonaro lá no ato da Paulista. Ele quer passar uma borracha no passado, né? Inclusive mencionando que no passado já se anistiou aqui no nosso país pessoas que fizeram coisas horrorosas, né? Como se as coisas mais horrorosas que foram cometidas aqui no nosso país realmente fossem não aquele... Para aqueles para quem eles olham, que são os militantes ligados à resistência armada, à ditadura militar, né? Mas sim os torturadores, que lamentavelmente se auto-anistiaram, né, na anistia do final da década de 70, e diferentemente de outros países, como a Argentina, onde a gente tem um Videla na cadeia, né, um ditador que foi presidente do país pagando pelos seus crimes, aqui nós temos os militares intactos, participando de governo, participando de cargos comissionados, e inclusive participando de uma nova tentativa de golpe, que foi o que aconteceu objetivamente aqui no nosso país. E qual é a situação? O Bolsonaro faz a fotografia, mostra a sua força, mas numa manobra defensiva, né? Numa postura totalmente defensiva, falas totalmente comedidas, parecia um script, não tinha nada a ver com aquele Bolsonaro, né? Igual aquela historinha do Lulinha Paz e Amor, inventaram lá um Bolsonaro Paz e Amor, o Bolsonaro da conciliação, porque ele sabe que a batata dele está assando, né? Ele sabe das implicações de documentos, né? Já existem provas cabais, né? Ligando ele à tentativa de golpe, e ele sabe que, objetivamente, a possibilidade, né, dele parar na cadeia aumenta a cada dia. E a manobra, né, o ato, foi um ato defensivo nesse sentido, uma demonstração de força e tentar fazer uma pressão pela anistia, que, na verdade, quando ele fala, ele menciona, né, os presos de 8 de janeiro, etc., mas, na verdade, ele está se referindo a uma alta anistia. A anistia que ele está preocupado é dele e do entorno dele. Né? Mas, como seria muita cara de pau, né? Ele usa a expressão, né? os pobres, coitados, que foram os democratas, os patriotas, que foram presos aí por conta do 8 de janeiro, e ele quer passar uma borracha no passado, é óbvio que se incluindo aí essa borracha nele próprio, né? Como se nada tivesse acontecido. Bom, então esse é um primeiro aspecto, e digamos assim que, do ponto de vista da demonstração de força, ele, inequivocamente, ele consegue, né, o objetivo a qual ele se propôs, mas para nada também significa que essa manifestação na Avenida Paulista tenha sido algo muito além do que é o bolsonarismo ativista e militante. Então, foram feitas pesquisas por institutos na manifestação, e ela é uma manifestação majoritariamente de classe média, de homens brancos de mais de uma certa idade, um nível de escolaridade, um nível de assalariamento, mostrando categoricamente, né, que a massa, o povo, né, a classe trabalhadora, né, de uma maneira geral, os setores mais proletarizados, passaram batido por isso aí. Isso é muito importante da gente entender. Avalia o bolsonarismo, né, raiz, financiado pelo agronegócio, principalmente, caravanas, o mesmo agronegócio que financiou as caravanas do 8 de janeiro também financiaram, né, lá, caravanas lá para o ato da Paulista, porque era um ato nacional. Mas não era um ato de massas, de setores da classe, não, era um ato muito localizado, branco, hétero, né, de gente de classe média e tal. É importante a gente entender isso, mas ele conseguiu mostrar que ele ainda tem força. Agora, derrotar, né, politicamente o bolsonarismo vai depender da mobilização e da organização independente da classe trabalhadora, dos setores explorados e oprimidos, como eu já coloquei anteriormente. Bom, esse é um aspecto. Um segundo aspecto é com relação à questão das Forças Armadas propriamente dita, né? Na verdade, o que aconteceu é que é categórico, né, que o alto comando das Forças Armadas se envolveu nessa tentativa de golpe, e nós podemos dividi-lo da seguinte maneira: aqueles que atuaram, né, que são aqueles que estão sendo investigados hoje pela Polícia Federal, uma série deles, inclusive generais de 4 estrelas da Ativa, tá? E aqueles que se omitiram. Por quê? Se ficaram sabendo, porque se foram convocados, porque o Bolsonaro convocou todo o alto comando, né, para colocar essa questão da necessidade da tentativa de golpe, e uma parte diz que sim, e uma parte diz que não, opa, não vou embarcar nessa aventura, né, eu não vou nessa. Por quê? Porque desde a malfadada reunião em que o Bolsonaro fez com os embaixadores, né, e fazendo uma propaganda intensa contra as urnas eletrônicas e tal, ele começou a sofrer pressão, principalmente dos Estados Unidos. E vários enviados dos Estados Unidos estiveram aqui para deixar um recado: ó, nós vamos respeitar a vontade das urnas, Não tem essa história aqui, nós não vamos apoiar. Vieram recados direto do Estado maior lá, dos Estados Unidos, aqui para as nossas Forças Armadas. Então, tinha uma parcela que eu não vou embarcar nisso aí. Né? Mas se ficou sabendo que tinha, havia, por que não houve denúncia e por que não houve prisão? Onde é que está a hierarquia, né, das Forças Armadas? Então, o que nós podemos dizer categoricamente é que haviam aqueles que se comprometeram com a tentativa de golpe, que pode até ter sido uma minoria, de fato, e uma maioria que se omitiu categoricamente. Então, pecou por omissão. Então, também tem responsabilidade nisso. Né? E isso mostra também essa, digamos assim, essa característica golpista das Forças Armadas Brasileiras, que não são de hoje, né? É desde a proclamação da República. Então, isso sempre foi assim aqui no nosso país, isso nos acompanhou, nós vemos vários golpes, sendo que alguns de longa duração, como foi o Estado Novo, como foi a ditadura de 64, e as Forças Armadas, né, com essa vocação golpista, acabam sempre saindo ilesas. Né? Então, está colocada uma possibilidade da gente, de fato, responsabilizar, né, essa discussão responsabilizar o papel das Forças Armadas nessa tentativa de golpe, mas também enquadrar, né, as Forças Armadas naquilo que deveria ser o seu papel constitucional, né? Que defesa das fronteiras, né? Essa organização contra um suposto hipotético inimigo externo, e não aquilo que acontece aqui no nosso país, onde as Forças Armadas, inclusive, são chamadas, né, para intervir na segurança interna, como acontece no Rio de Janeiro, e nesse momento está acontecendo mais uma vez, né, que são as intervenções das Forças Armadas, e, mais que tudo, o fato de que a gente nunca passou efetivamente o Brasil a limpo. Né? É o fato de que, por exemplo, tortura é um crime imprescritível e a gente não tem nenhum torturador na cadeia. Né? Então, o fato de que hoje parcelas das Forças Armadas estejam, né, sendo indiciadas e investigadas pela Polícia Federal, né, sendo denunciadas por responsabilidade e sendo responsabilizadas pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, relações com a minuta golpista. Bom, é a tal reunião, né, que foi tão focalizada, é o que nós temos que fazer a partir disso aí, tentar, né, a partir de um processo de baixo para cima, né, de mobilização, de pressão nossa, chamar as centrais sindicais, né, chamar os partidos de esquerda, que se organizem de uma maneira independente para pressionar, né, o governo e as instituições, né, do Estado Democrático Burguês, no sentido da responsabilização desses militares, que eles sejam penalizados e que vá para a cadeia. Nós não queremos ver só os bagrinhos do 8 de janeiro na cadeia. Nós queremos ver os militares na cadeia. E mais que os militares na cadeia, os financiadores e um grande mandante intelectual, que é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Então, essa é a tarefa que está colocada, e isso significa não ter anistia. As Forças Armadas, então, nós estamos diante dessa possibilidade, né, da gente começar, de fato, a tentar passar o Brasil a limpo, coisa que nunca aconteceu, lamentavelmente. E não é essa a sinalização do governo Lula, ao contrário. O Lula contemporiza o tempo todo com as Forças Armadas, através do Ministério da Defesa, lá do Múcio. Agora teve essa PEC, né, sobre a PEC dos militares, que começa, né, a fazer uma separação do militar que for ser candidato, que tiver nativa, tem que se retirar, tem que ir para a reserva, né? Isso é um avanço, mas no sentido da despolitização, né, das forças de segurança, mas não tocou as polícias, por exemplo, que é um dos grandes focos hoje, né, de politização, que são as forças de segurança. Essa PEC, a minha imagem congelou, não sei se meu som também está congelado. Hein, Almir? Bom, já voltei aqui.
Não, tá, então, tá indo, tá de boa.
Não, já voltou. Então, o que que acontece? Essas forças, essa PEC, ela restringe, né, um pouco essa questão dessa participação dos militares em candidaturas políticas e tal, né? Mas não pega a questão, por exemplo, das tropas, né, das PMs, né, que é um grande foco hoje também de politização e de radicalização da extrema-direita no nosso país. Mas a questão que está colocada é essa: para que o grito de sem anistia da posse de Lula repercuta e tenha efeito só através de uma pressão, de uma mobilização e da organização independente da nossa classe, dos setores explorados e oprimidos, aí, contra, pressionando o governo federal, né, que vai no caminho da contemporização e da conciliação sempre, e das próprias instituições, do próprio Supremo Tribunal Federal, que, se não tiver uma pressão efetiva de baixo para cima, também isso tudo pode acabar dando terminando em pizza. Tantas e tantas coisas nós já vimos lá no Supremo Tribunal Federal. Por fim, o terceiro aspecto aí, abordado na pergunta do Almir, e que não é de menor importância, é a questão da participação dos evangélicos, né? Inclusive, se comentou que, falando-se em neopentecostais, né, que estava lá o Malafaia, né, da Assembleia de Deus, mas que a Universal não teve um peso tão grande assim. O Edir Macedo tal, não entrou nessa vibe da convocação do mesmo jeito que entrou o Silas Malafaia, né? E nós sabemos também do peso da Igreja Universal do Reino de Deus na nossa realidade. A Assembleia de Deus e a Universal são os dois principais agrupamentos, é o que se chama esse neopentecostalismo, né? Bom, a grande questão aí é que a fala da ex-primeira-dama, a Michelle Bolsonaro, ela é muito categórica. Aliás, vários jornalistas e analistas burgueses diziam que o próprio ato, né, da paulista, ele tinha um mestre de cerimônia que era um misto de, digamos assim, de aqueles caras que fazem rodeio, né? Os como é que é?
Locutor de rodeio, né?
Animador de rodeio com pastor, né? Tinha toda uma cerimônia, então não era uma coisa assim, era mais um ato, parecia em algum momento mais um ato religioso, né, do que um ato político e assim por diante. E a fala da Michelle Bolsonaro, ela é muito categórica, porque ela fala exatamente na questão da necessidade, né, que ela usa o termo de que no tempo em que se dizia que a política tinha que estar separada da religião, o mal se aproveitou e que agora é o momento de juntar essas coisas, juntar a religião com a política no sentido da teoria do domínio. Tanto se fala da teoria da prosperidade, né, que é aí uma ode, né, ao empreendedorismo e até de uma série de ideologias capitalistas que as igrejas neopentecostais trabalham muito, mas agora é a teoria do domínio. E é uma leitura, né, que privilegia essa teoria do domínio, uma leitura sobre o Velho Testamento em detrimento do Novo Testamento. Qual é a diferença, né? O Novo Testamento é o Deus do amor e o Velho Testamento é aquele Deus vingador, é aquele Deus que deu, por exemplo, nas legislações da história antiga, né, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, aquele Deus que passava no fio, entra nas aldeias e passa no fio da navalha as crianças, as mulheres, etc, etc, etc. É esse Deus, que era um Deus estadista e vingador, que são reivindicados pelas igrejas neopentecostais e vão no sentido de atacar a laicidade do Estado. Então, na verdade, o que eles querem acabar é com o Estado laico. Eles tiveram, né, na legislatura passada, ou retrasada, não me lembro exatamente agora, um grande militante disso, que foi o Cabo Daciolo, que dizia que tinha que acabar com essa coisa de todo poder emana do povo, que ele tinha que colocar que todo poder emana de Deus, né? Mas ele ficou isolado. Mas agora, hoje, objetivamente, o bolsonarismo, se apoiando nas igrejas evangélicas neopentecostais, coloca isso categoricamente, né? Que é a necessidade de que o poder passe a ser o poder para o povo de Deus. Essa é a questão. Então, é um ataque ao Estado laico, né? E a gente ter a perspectiva, que é isso que eles trabalham, de, à medida que vai ampliando o crescimento das igrejas evangélicas e tal, da própria tomada do poder político no nosso país. Então, não é pouca coisa que aconteceu naquele ato da Paulista, mas é óbvio que tudo isso está no marco de que, retomando, foi uma manobra defensiva do Bolsonaro e no marco de que existe, a partir da necessidade de uma mobilização independente, né, onde a gente exige, por exemplo, essas centrais sindicais que apoiam o governo, os partidos de esquerda que estão na base do governo, que rompam com o governo e que, juntos, né, com os setores da nossa classe, com os setores explorados, com os setores oprimidos, né, com todo, organize, de fato, uma mobilização independente para pressionar, para que a gente possa derrotar politicamente o bolsonarismo e vê-los no lugar que eles deveriam estar há muito tempo, que é na cadeia, na Papuda ou em outras presídios de segurança máxima ao longo do país. É que o lugar de criminoso é na cadeia e esses caras não passam de grandes criminosos.
Muito bem, Ciro. Já chegamos à metade do tempo do programa. Vamos a um comercial, né? O nosso tempo de intervalo para anúncios da rádio. A gente ainda tem uns 2 minutinhos. Não, vamos ao comercial e a gente volta com mais falando sobre conjuntura. Vamos nos falar no segundo bloco sobre epidemia de dengue. Vamos falar sobre, entre aspas, bate-boca entre Lula e o Benjamin Netanyahu sobre o genocídio do Estado de Israel na faixa de Gaza contra os palestinos e também sobre o crescimento do PIB do Brasil. Logo depois do intervalo, fiquem aí, é coisa de 2 minutinhos para as campanhas da rádio. É o tempo do Ciro tomar uma água, é o tempo de vocês que estão nos ouvindo aí na live deixar um comentário, tá bom? Como também nos ajudar compartilhando nas redes sociais e também dar aquele like esperto e ajudar com o Pix da rádio, né? Para a gente manter o projeto no ar. A gente já volta rapidinho, em 2 minutinhos. Vamos lá.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no RádiosNet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura-livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Voltamos com o segundo bloco do programa Economia é Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre, conversando com Ciro Garcia, a nossa live aqui mensal de conjuntura, o programa é semanal, o pessoal trazendo a aguinha ali do Ciro Garcia, né? O intervalo que vocês veem é rapidinho, né? Mal dá tempo do nosso convidado tomar água e a gente já vai engatar, enquanto ele bebe água, engole, botar aqui o comentário do nosso ouvinte. É, canal Dicas do Mestre Rusco é um canal sobre sobrevivencialismo, curiosidades tecnológicas, engenharia que tem no YouTube. Fica aí até uma dica para vocês. O Dicas do Mestre Rusco deixou o seguinte comentário. Meu sonho seria uma grande convergência das esquerdas se reunirem para debaterem coisas em comum e fortalecer uma única esquerda no Brasil. Tá bom? Então esse é o comentário do Dicas do Mestre Rusco. Depois o Ciro. A verdade... Aí ele continua. A verdade é que no Brasil temos tantos partidos como temos tantas esquerdas. Então sempre seremos assim, achando que o outro teria que fazer nunca o que podemos fazer juntos. Certo? Esse é o comentário do Dicas do Mestre Rusco. Antes de trazer a palavra para o Ciro, lembrar aqui para os nossos ouvintes a campanha de apoio financeiro aqui da rádio. Você que colabora regularmente recebe a nossa prestação de contas mensal. A nossa chave Pix é o 32954-696-000181. Vou repetir, a chave Pix é o 32954-696-000181. Lembrando também que a gente está na vaquinha virtual Apoia-se. Procura a gente lá, /CLWebRádio. Vou repetir lá no Apoia-se, vaquinha virtual no Apoia-se, CLWebRádio, né? Procura a gente lá. Depois eu agradeço os nossos apoiadores do último mês, tá? Aqui no tá bom? Agradecer a vocês que já deram like. Dá o like, gente. O like educa os algoritmos para você receber o conteúdo da Web Rádio Censura Livre e seus amigos, outras pessoas também receberem o nosso conteúdo. Não se esquece de se inscrever no canal, no nosso perfil e clicar no sininho para receber a notificação de novos conteúdos e favoritar a gente lá nas plataformas de áudio, quem nos acompanha pelo podcast. Estamos conversando sobre conjuntura. Nós vamos conversar agora com o Ciro, um outro tema quente da conjuntura, também envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Vamos agora à questão internacional, que não deixa também, como vocês sabem, impactar o cenário brasileiro. Essa polêmica envolvendo, Lula comparou as ações do Estado de Israel na faixa de Gaza contra os palestinos, na suposta tentativa de combater o Hamas. Lula comparou com as ações da Alemanha hitlerista contra os judeus na década de 30 e 40. E a partir dessa declaração que Lula emitiu num evento da União Africana, quando se reuniam os chefes de Estado e de governo dos países da África, o Brasil tinha sido convidado a participar, gerou desde então um bate-boca diplomático que tá bem, escalou bastante, embora nos últimos dias deu uma parada, né, momentânea, de acusações envolvendo a diplomacia, o próprio primeiro-ministro Israel contra o Brasil, particularmente contra o Lula, e que teve alguma repercussão aqui na imprensa brasileira, né? Um apoio às considerando que a medida as falas do Lula foram excessivas, despropositadas, etc. Essas tensões geopolíticas, né, são muito grandes. Eu queria um pouco a opinião do Ciro, porque impacta no mundo todo, né? A Europa pedindo cessar fogo, várias sessões do Conselho de Segurança da ONU resultando em vetos mútuos, né? E inclusive no
há 2 dias teve uma ação terrível das forças de Israel contra centenas e centenas de palestinos da faixa de Gaza que tentavam acessar comida em caminhões. Ciro, fale um pouco sobre essa escalada. O presidente Lula tem razão, não tem razão, como as redes sociais tentou colocar. Ele foi antissemita ao pronunciar as frases que ele pronunciou. Tem impacto nas relações comerciais e nos investimentos estrangeiros de Israel, pelo menos no Brasil, vice-versa? Ciro?
Olha só, amigo. Antes de entrar nessa questão tão grave que é a questão da Palestina, eu só queria falar rapidinho, dar uma resposta bem rápida para o mestre Russo, sobre essa questão das esquerdas. Né? Eu acho que a sociedade não está dividida em classes sociais. A sociedade não está dividida entre esquerda e direita. Ela está dividida em classes sociais. Você tem, de um lado, a burguesia e você tem, de outro lado, o proletariado. Então, o dia, né, que os partidos que se dizem de esquerda, se autodenominam de esquerda, de fato, defenderem a classe trabalhadora e não, né, a gestão do capital, como infelizmente a maioria dos partidos de esquerda fazem, nós vamos poder ter esse cenário que o mestre Rusco tanto gostaria aí de uma esquerda forte, unificada. Tal. É só a esquerda se entender que a sociedade é dividida em classe social e que o papel da esquerda é defender a classe trabalhadora e não a gestão do capital. Ao contrário, é procurarmos organizar os trabalhadores para poder derrotar o capitalismo e construir uma sociedade socialista. Aí, a gente vai conseguir isso. Mas entrando, né, nessa questão da Palestina, bom, primeiro é o seguinte, o que está acontecendo na Palestina é uma das maiores covardias, né, que aconteceram ao longo de toda a humanidade. Já são cerca de 30 mil mortos, dentre os quais 70% mulheres e crianças, né? Cerca de 100 mil feridos, ou seja, já se matou nesses dias, nesses meses, né, de outubro até agora, mais que em 20 anos da ocupação do Afeganistão, só para se ter uma ideia, já se tem mais mortes desse pequeno período de tempo do que 20 anos da ocupação do Afeganistão. E, concretamente, a fala do Lula é uma fala, em relação a fazer a analogia com o Holocausto, ela é bastante feliz. Né? De fato, o Israel e todos aqueles que apoiam esse Estado genocida de Israel tentam fazer essa confusão entre antisionismo e antissemitismo. Né? O antissemita é aquele que não gosta de judeu. O antisionista é aquele que combate, né, essa visão desse Estado, né, de Israel, que é um Estado racista, né, que promove um verdadeiro genocídio em relação ao povo palestino, intensificado agora a partir do dia 7 de outubro para cá, por conta dos atentados promovidos pelo Hamas, né, que atingiram Israel. Existe uma cantilena da burguesia imperialista, encabeçada pelos Estados Unidos, o imperialismo europeu, e toda a grande imprensa, na qual se inscreve a nossa grande imprensa, Rede Globo e afins, né, de que Israel está exercendo seu direito de responder a uma agressão, né? O que é um absurdo, porque é uma agressão completamente, é uma resposta completamente desproporcional, é um absurdo o que está acontecendo lá. E, na verdade, a fala do Lula, quando faz a analogia com o Holocausto, ela é bastante feliz, porque não houve só o Holocausto do nazismo em relação aos judeus. Nós tivemos também o Holocausto nuclear, promovido pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, com milhões de pessoas que foram assassinadas em um só dia por conta da detonação de uma bomba nuclear naquelas cidades, né? Na hora do café da manhã daquelas pessoas, uma demonstração de força dos Estados Unidos e que faz com que seja um império mais importante e mais armado do planeta até hoje, né? Mas então holocaustos outros aconteceram. E o Lula, nesse sentido, que tá, é feliz porque ele localiza, né? Que o que está havendo na Palestina é um holocausto em relação ao povo palestino. E é triste saber que isso está sendo promovido pelo Estado de Israel, que é o Estado que de um, supostamente de um povo que foi aquele que sofreu o holocausto por ocasião do nazismo, né? Então, exatamente aquele povo que sofreu o holocausto nazista é que está promovendo hoje, não o povo de Israel, não o povo judeu, vamos deixar isso bem claro, mas o Estado de Israel, né, que abriga, né, os judeus, é que está promovendo esse verdadeiro genocídio, esse holocausto em relação ao povo palestino. Lamentavelmente, né, o Lula ele fica na metade do caminho, porque se por um lado está correta a afirmação dele ao falar que está havendo um holocausto, o que está havendo na Palestina é semelhante ao que aconteceu no holocausto, mas ele não toma ações coerentes com essa declaração dele. Porque, para ele ser coerente com a declaração dele, ele teria que ir além. Ele tem que romper relações diplomáticas com o Estado de Israel, tem que participar da campanha, né, do desinvestimento, não investir. Hoje, por exemplo, o Brasil é uma das principais clientes da indústria armamentista israelense, né? É um dos principais importadores das armas que matam o povo preto, a juventude negra, o nosso genocídio particular do dia a dia aqui, que é o genocídio promovido pela política de segurança que criminaliza a pobreza, que promove o verdadeiro genocídio ao povo negro e à juventude negra nas favelas e periferias, são com armas, muitas delas, importadas de Israel. Então, nós tínhamos que o Lula, para ser coerente, né, para ir até o fim, ser consequente com a sua colocação, né? Ele teria que romper relações diplomáticas com o Israel e, mais que isso, romper relações comerciais, né? Pararmos de importar as armas de Israel e assim por diante. Bom, lamentavelmente, essa declaração do Lula, correta, mas insuficiente, como acabei de colocar, foi aproveitada pelo Netanyahu, que está com o seu filme bastante queimado no interior de Israel, né? Que se utiliza desse holocausto que está sendo imposto ao povo palestino para tentar se fortalecer no fronte interno e se esquivar das denúncias de corrupção, né, e da grande oposição que existe dentro de Israel em relação ao seu governo. E, aliás, antes mesmo dos ataques do Hamas, ele sofreu algumas derrotas importantes porque ele queria usurpar, né, o poder do Poder Judiciário, por exemplo, para tentar se blindar de acusações. Então, existe uma oposição muito grande por parte do povo, do próprio povo judeu, do próprio, que habita Israel, em relação a Netanyahu. Ele se aproveita disso para tentar fazer política interna, para fazer propaganda, daí toda essa repercussão que teve. Mas, na verdade, o que acontece é que Israel é um Estado sionista que é apoiado pelos grandes países imperialistas pelo papel que Israel ocupa enquanto um enclave, né, que foi inventado pelas potências imperialistas para garantir os interesses dessas potências imperialistas ali no Oriente Médio, por conta de ser uma região rica em petróleo, em outras fontes de energia, bom, em tudo que representa, né, essa situação. Então, nós temos essa tentativa de confusão entre sionismo e anti-sionista, que foi a declaração do Lula, e antissemitismo, antissemitista, que seria uma declaração contra o povo judeu, que para nada foi a intenção dele, para nada é o que acontece. Ao contrário, o que nós temos é um grande apoio no mundo, né, em relação à classe trabalhadora, ao povo palestino, aqui no Rio, aqui no nosso país, no Rio de Janeiro, não, no Brasil, né? No início do conflito, a maioria da população pendia para o lado de Israel. Hoje está virando, a maioria da população já está do lado do povo palestino, porque acha um absurdo, a covardia. Esse atentado agora que o Almir acabou de colocar, né, onde 112 pessoas foram mortas e cerca de 760 feridas, numa fila de ajuda humanitária, as pessoas morrendo de fome, literalmente, estão submetidas a falta de comida, falta de energia, falta de saúde, falta de absolutamente tudo dentro da faixa de Gaza, e quando vão buscar comida, são metralhados pelo Estado de Israel, e aí vem os porta-vozes do Exército de Israel dizer que Israel não atira, né, em manifestações de apoio humanitário, que aquilo ali foi respostas individuais de alguns soldados que se sentiram ameaçados, né, o que é uma falácia, o que é uma hipocrisia. E mais, a hipocrisia maior é Israel dizer que, não, que também não é responsável pela segurança em relação à ajuda humanitária, porque desde 2007 Israel desocupou a faixa de Gaza. Isso é uma falácia, porque Israel controla o espaço aéreo, o espaço marítimo e o espaço terrestre. Então, para entrar e sair de Gaza, só com autorização de Israel. Então, o controle de Israel é total. Quando vem a cara de pau, né, de um porta-voz dizer oficialmente que não, Israel não se sente obrigado pelas normas do direito internacional a dar o apoio logístico, ao apoio humanitário, porque já desde 2007 Israel não ocupa mais Gaza. Isso é um atentado à inteligência de toda a humanidade, e só mostra o grau de hipocrisia, de cinismo e de sadismo, né, desse governo Netanyahu e seus asseclas, né, e que, lamentavelmente, contam com a omissão, né, da grande burguesia no mundo, dos vetos do Conselho de Segurança, que sempre tem um veto de um para um lado ou para o outro, e você tem, efetivamente, um genocídio em marcha, de uma maneira acelerada, e o cessar-fogo não vem, né? Agora mesmo, nos Estados Unidos, o Biden recebeu um ato de protesto em Michigan, que é o que ficou chamado como Ouço Michigan, né, onde cerca de 100 mil votos contra ele por conta do apoio dos Estados Unidos ao povo palestino. Não é que essas 100 mil pessoas são trumpistas, não. Elas fizeram um voto de protesto contra o Biden pela omissão e pelo apoio dos Estados Unidos em relação ao Estado de Israel. Então, existe uma série de coisas acontecendo. Lamentavelmente, a burguesia árabe, né, que dirige todos aqueles países árabes em volta de Israel, não fazem absolutamente nada, a não ser o povo iemenita, né, que o Iêmen, que pelo menos teve um apoio concreto lá em relação às embarcações no Mar Vermelho, né, que depois foi retalhado duramente. Mas você vê ao contrário, você vê que Emirados Árabes, Arábia Saudita e Jordânia fazem um corredor, né, para que as coisas cheguem até Israel com segurança. Quando os iemenitas estavam atacando os navios comerciais no Mar Vermelho, os Emirados Árabes, Arábia Saudita e a Jordânia fizeram um corredor para garantir acesso com segurança às mercadorias lá para Israel. É uma traição inominável, né, desses países árabes que estão ali no em volta, dos governos desses países, dos governos burgueses desses países, porque nesses países o apoio popular ao povo palestino é imenso, né? Se dependesse do povo árabe que mora nesses países, através das suas mobilizações, das suas lutas, e mobilizações que acontecem não só lá no mundo árabe, mas no mundo inteiro, a gente tem tido manifestações de apoio ao povo palestino e que tem que ser intensificadas para que, de fato, a gente possa conseguir um cessar-fogo num primeiro momento, né, para acabar com essa chacina, para acabar com esse genocídio, acabar com esse holocausto que está sendo implementado por Israel lá na faixa de Gaza, mas mais que isso, né, dar força suficiente ao povo palestino para que eles tenham aquela solução para o conflito, que é a única possível, né, que é uma Palestina única, laica, democrática e livre do rei Omar. É uma outra, última questão para a gente fechar esse ponto, é que o Lula também, nesse ponto, ele fica no meio do caminho, porque Lula defende a política dos dois estados, né? Num momento em que o Israel hoje já ocupa 78% daquele território, né? Então, a existência de dois estados, né, um Estado de Israel e um Estado palestino, que é o que é defendido pela burguesia imperialista no mundo inteiro, que também o governo Lula defende, é uma política totalmente equivocada e insuficiente, porque é uma política que vai continuar mantendo um Estado opressor e um Estado sendo oprimido por esse Estado opressor. A política ali é um Estado laico, independente, onde judeus e palestinos possam viver democraticamente um ao lado do outro, como era antes da criação do enclave racista e genocida de Israel.
Ciro Garcia, nosso analista de conjuntura, professor de direito, ele que é historiador. Ciro, nosso tempo está acabando. Eu vou trazer dois temas aqui para você, que tem uma certa... A gente vai tratar de uma forma combinada, apesar de desigual, que é o seguinte: saiu os dados do PIB 2023, o Brasil registrou 2,9% de crescimento, muito além das expectativas que tinha ao final de 2022 e mesmo ao longo do ano de 2023. Com isso, o Brasil entrou na casa dos 10 maiores economias do mundo. A gente alcançou a nona colocação. É bem verdade que também é motivada pela queda ou pelo crescimento baixo das outras grandes economias do mundo, até recessão, caso da Alemanha, do Reino Unido, né, do Japão. E, apesar disso, né, há sinais que também em 2024 o Brasil vai ter um crescimento além das expectativas. Havia uma previsão inicial de 1,5 até 1,9. O Brasil já aparentemente deve crescer 2,4 em 2024. Mas, apesar desse crescimento, né, há sinais de enfraquecimento, de desaceleração, mas apesar desse crescimento, o Brasil está registrando uma epidemia de dengue. Isso mesmo, uma epidemia de dengue, Ciro. Inclusive, o estado do Rio de Janeiro, o estado aqui que a nossa rádio é sediada, foi declarado em situação de epidemia. E em outras regiões do Brasil, como o Distrito Federal, Brasília e Distrito Federal, o sistema de saúde está à beira do colapso, mesmo com o início da vacinação de dengue. Que surgiu uma vacina contra a dengue, está sendo aplicada, mas as campanhas anti-vacinação estão aí e a cobertura vacinal está muito baixa. Poucas pessoas estão se vacinar. Ciro, fale um pouco dessa conjuntura tão contraditória do nosso país. O Lula tem responsabilidade sobre a epidemia de dengue? Por outro lado, tem responsabilidade sobre o crescimento econômico? Foi uma virtude? É uma virtude do governo dele? Ciro?
Olha só, primeiro, vamos em relação ao crescimento econômico, né? Nós temos que ver que ele foi localizado principalmente no primeiro semestre de 2023 e apoiado no crescimento da agropecuária, né, o famoso agronegócio, e no petróleo, na área de petróleo, e setor de mineração. Ou seja, são esses três setores que propiciaram esse crescimento do PIB. São setores que não tem um grande número de emprego, ao contrário, por exemplo, a construção civil, que é o setor que mais emprega, decaiu economicamente nesse mesmo período, né? São setores onde o trabalho precário se dá de uma maneira intensa. É só a gente ver, por exemplo, o número, né, de trabalhadores em regime análogo à escravidão que trabalham no agronegócio, né? O setor de mineração e todas as mazelas que eles trazem aqui para o nosso país, é só ver as tragédias de Brumadinho, Mariana, agora lá, a Braskem, lá em Maceió. É justamente esse setor predatório, né? É mais predatório, inclusive, do meio ambiente, tal, foi o setor no qual se ancorou esse crescimento econômico. O que mostra, né, que, por si só, ele está embutido de uma série de contradições, e que não significa necessariamente o crescimento do PIB um crescimento da qualidade de vida da classe trabalhadora. É o contrário, né? Esses setores, eles crescem por conta do processo de recolonização do país, por conta do processo do país cada vez mais
se firmar como uma plataforma de exportação de commodities, né? Apoiado num processo de desindustrialização, daí a queda, por exemplo, da construção civil e outros setores da indústria, né? E que mostra que é um crescimento. E se, por um lado, né, o Lula vai comemorar, o Haddad vai comemorar, apoiado num processo de um ajuste fiscal, né, que o arcabouço fiscal nada mais é do que um novo teto de gastos. Então, mas que não traz, de fato, né, um crescimento efetivo para as condições de vida da classe trabalhadora brasileira. Então, esse é um aspecto importante que a gente tem que tomar. E em relação ao que se fala aí do crescimento de 2023, é que ele poderá ter um perfil um pouco diferente, porque ele pode estar se apoiando no crescimento dos gastos das famílias e tal, o que implica uma outra mexida, né, no chamado processo produtivo, né, na cadeia produtiva. Vamos ver, a esperar. Em relação a esse que aconteceu agora, é isso, cheio de contradições, como eu acabei de colocar. Em relação à epidemia de dengue, né, existe, na verdade, essa epidemia, ela já vem, não é de agora, né? No ano passado, por exemplo, no mundo, o Brasil sozinho foi o país que mais teve, de todos os casos de dengue no mundo, mais de 50% dos casos foram aqui no Brasil. Né? E é claro que com o avanço, né, do aquecimento global, né, a destruição do meio ambiente, o aumento das grandes chuvas, tudo isso vai dando melhores condições para a questão da dengue e outras, né, doenças, né, que são chamadas, que são vírus, né, que vêm de animais e tem a ver com o processo de ocupação desordenada das grandes cidades, que acontece já desde o final do século passado aqui no nosso país, e isso acaba... o que aquele conceito que a ONU fala de racismo ecológico, né, que foi outro dia reproduzido aqui por uma das ministras do Lula, porque o que acaba acontecendo? A grande vítima da dengue acaba sendo a população que mora nas condições mais precárias, quer dizer, são os moradores de favelas, que são os moradores das periferias. Por quê? Porque não tem saneamento básico, porque não tem água potável, porque não tem coleta de lixo regular, ou seja, vem as grandes chuvas, né, e elas acabam criando as condições, né, para a proliferação do mosquito, do Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. Aonde entra a responsabilidade? Na verdade, isso já vem de antes, né, do governo Lula. O Lula é um a mais. Mas a responsabilidade não só do Lula, mas do Cláudio Castro como governador estadual, como o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro como prefeito, ou seja, a responsabilidade do poder público vem o quê? Primeiro, né, no fato de que a gente não tem gastos, né, com a prevenção dos acidentes climáticos, você não tem, de fato, gastos com a questão do saneamento básico, contenção de costas, dragagem dos rios, despoluição das baías de Guanabara e de Sepetiba. Tem toda uma série de coisas aí que são responsabilidades do poder público diretamente, das três esferas de poder, né? E que, lamentavelmente, não são feitas. Inclusive, os próprios orçamentos não são praticados, né? Você tem verbas que não são utilizadas, porque não dá voto. Esse é o critério fundamental. E quem paga a conta? A parte mais vulnerável da população, que é a parte que mora nessas localidades. E outra questão também, né? A população devia se mobilizar para exigir dos poderes públicos também a extinção de determinados locais que são propícios, né, para recriação desses mosquitos, assim como também imóveis que ficam fechados por conta da especulação imobiliária, e que são verdadeiros pratos, e que as pessoas não podem entrar, porque está lá dentro fechado, porque tem um burguês com aquilo ali fechado, para especular, para que um dia possa vender por um preço que lhe seja favorável. São inúmeros imóveis no Rio, no país inteiro, e você não tem um poder público que fiscalize. Agora mesmo, recentemente, nós tivemos aqui no Andaraí, no Banco do Brasil, uma brigada imensa de agentes de saúde que descobriram que o prédio do Banco do Brasil, que está desativado já algumas vezes, um dos prédios mais lindos dessa cidade, que eu trabalhei lá durante grande tempo, e que hoje está fechado, está desativado, é um grande criador de mosquitos da dengue. E que foi, nesse nível de coisa que nós estamos falando. Então, isso é responsabilidade, sim, dos poderes públicos, e isso tem a ver com o aquecimento global, tem a ver com o capitalismo cada vez mais predatório em relação ao meio ambiente, tem a ver com a omissão dos poderes públicos e tem a ver com uma questão que é a saúde pública, né, que também degradada por conta da falta de verbas. Né? Então, nós temos um SUS combalido por conta de ausência de verbas, né, para que pudesse, inclusive, atender de uma maneira condizente a população. Sem falar coisas como você já mencionou aí, como essa coisa de que tem vacinas hoje colocadas à disposição, mas que, inclusive, a própria demanda por vacina tem sido pequena porque não tem campanha, né, do próprio governo no sentido de fazer com que educar a população com relação à importância dessa vacinação. Então, é esse conjunto de questões. Agora, Almir, eu queria, antes da gente terminar, eu não posso deixar de falar uma questão que é muito importante. Nós estamos na semana do 8 de março, né? Que vai ser na sexta-feira que vem, é o Dia Internacional da Luta das Mulheres. A gente sabe que a luta das mulheres é todo dia, não é só o dia 8 de março, mas o dia 8 de março é um dia emblemático, é um dia importante. Nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro, né, uma manifestação que vai ser na Candelária, onde uma série de bandeiras históricas, né, da luta das mulheres vão estar sendo ali estendidas e defendidas, como, por exemplo, a questão da legalização do aborto, a questão da luta contra a violência contra a mulher, tanto a violência sexual como a violência doméstica, né, e tem toda uma pauta das companheiras mulheres com relação a isso, mas isso não é uma luta só das mulheres, é uma luta dos homens que tem que ser parceiro das mulheres nessa luta. E eu queria deixar aqui a nossa primeira saudação, né, à luta de todas as companheiras mulheres, né, na sua batalha pela... Não é por independência, por liberdade, né, e por igualdade de direitos numa sociedade tão desigual como essa é a sociedade capitalista que nós vivemos, e a convocatória para a manifestação, né, que vai ser na sexta-feira, lá na Candelária.
Ciro Garcia, Ciro, antes da gente terminar, o nosso tempo já estourou, então eu preciso dar um recado e eu queria que você também comentasse uma questão. Eu queria que você conversasse com nossos ouvintes sobre sua pré-candidatura. Tá? O que vocês estão pensando, vocês do PSTU estão pensando, articulando, quais foram os motivos, o que vocês estão se preparando para a campanha eleitoral, o que vocês pensam sobre alianças ou não, programa, qual é a visão, isso muito rápido, porque o nosso tempo está acabando, mas antes eu tenho que falar sobre uma atividade que a rádio está convocando, que é o Baião de 2 no Dia Internacional das Mulheres. Então, o Coletivo dos Coletivos realiza o evento no próximo dia 9, próximo sábado, às 14 horas, na oficina do Seu Zé, lá na Penha Circular, zona norte da cidade do Rio. Tá? É o Baião de 2 do Dia Internacional das Mulheres, só que vai ser no dia 9, esse evento. É uma atividade que visa ajudar financeiramente a Rádio Censura Livre, certo? Nesta edição do Baião de 2, vai ajudar a rádio, então, por isso mesmo, a gente está fazendo a divulgação e agradecendo o Coletivo dos Coletivos. O prato custa R$50, mas se você não puder ir e quiser colaborar, pode contribuir com R$35, agradecemos desde já, tá bom? Baião de 2, o Baião de 2 solidário. Fica aqui o nosso registro. Ciro, fala pra gente da sua pré-candidatura. pré-candidato à Prefeitura do Rio, né? Inclusive, ele já tinha adiantado isso um pouco lá no ano passado, né? Que o PSTU teria candidatura própria, ou pelo menos teria pré-candidatura. Fale a respeito, Ciro, da sua pré-candidatura para a gente.
Então, Almir e seguidores do Economia Fácil, para um partido como o PSTU, que é um partido revolucionário, nós não temos nenhuma ilusão, né, nas instituições do Estado Democrático de Direito. Nós não achamos que nenhuma transformação fundamental para a classe trabalhadora virá do parlamento burguês, né? Porque esse parlamento ele sempre vai ser esmagadoramente majoritário por parte dos partidos da burguesia, que são os partidos que têm dinheiro, que têm capital para eleger seus candidatos. O grande objetivo de um partido como o nosso é apresentar um programa alternativo, mostrar para a classe trabalhadora, no caso, se as eleições são municipais, né? E nós pretendemos lançar candidato não só aqui no Rio, no meu caso, tem a minha pré-candidatura, mas a gente pretende lançar candidaturas também aí em Niterói, em São Gonçalo, né? Onde nós temos diretórios legalizados. O nosso grande objetivo é apresentar um programa de independência política para a classe trabalhadora, mostrar que a sociedade ela pode ser gerida de uma forma distinta dessa forma que é defendida, inclusive pelos partidos de esquerda, que hoje a grande questão dos partidos de esquerda é se mostrarem como partidos responsáveis pela gestão do capital. E nós queremos apresentar um programa de ruptura com essa gestão responsável do capital. Ao contrário, uma proposta de programa que vá no sentido da pavimentação da construção de uma sociedade socialista. Nós sabemos, por exemplo, que não é uma eleição para a prefeitura de um município que nós vamos ter um programa voltado para a construção do socialismo naquela cidade. Não existe socialismo no Rio de Janeiro, ou socialismo em Niterói, ou socialismo em São Gonçalo. Isso não existe. Mas o que nós queremos é ganhar a consciência, né, da nossa classe no sentido da necessidade da construção de uma alternativa, né, de independência política, uma alternativa revolucionária para que a nossa classe, que é aquela que constrói as riquezas, né, do dia a dia, possa não só gerir essas riquezas, mas mais que isso, usufruir dessas riquezas. Então, o objetivo da nossa candidatura é disputar a consciência da nossa classe para uma concepção programática, né? Onde a gente possa mostrar que a gente pode ter uma sociedade bastante diferente dessa que está aí, uma sociedade onde os ricos paguem pela crise, uma sociedade onde nós possamos taxar as grandes fortunas, taxar o lucro dos grandes empresários, expropriar setores fundamentais como educação, saúde, né? Expropriando e estatizando sem e colocando sob controle os trabalhadores sem indenização essas instituições, para que nós tenhamos, por exemplo, saúde e educação pública gratuita de qualidade para todos, mostrar a incompatibilidade absoluta entre defesa do meio ambiente e capitalismo, mostrar que o capitalismo só tem condições de levar a classe trabalhadora à barbárie, né? E mostrar o quanto que essas gestões municipais, já que no caso são eleições municipais, como Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, estão a serviço dos ricos e poderosos e o quanto eles são responsáveis pelo massacre e das condições tão, tão deprimentes de vida da classe trabalhadora, que é uma saúde precária, uma educação precária, transportes precários, salários precários, moradias precárias, uma vida totalmente precarizada. E nós queremos apresentar um programa que é completamente diferente disso que está aí, e para isso nós temos que romper com esse sistema que está aí. O nosso programa é um programa de ruptura com o sistema capitalista e a construção de uma alternativa socialista e revolucionária para a nossa sociedade, a começar, inclusive, do programa para os nossos municípios.
Muito bem, conversamos com Ciro Garcia, ele finalizando aqui, explicando os motivos da pré-candidatura dele, apresentando aos nossos ouvintes a pré-candidatura. Gente, o nosso tempo acabou, já até estouramos. Queria agradecer ao Ciro Garcia Se tudo correr bem, ele vai estar aqui de volta na primeira segunda-feira de abril, né? Então, estaremos. Já se programe. Já se estaremos. Programe.
Tudo correrá e estaremos, com certeza.
Então, já se preparem para conversar com ele sobre conjuntura. Ele que faz essas análises de conjuntura aqui para a gente. Claro, se precisar, a gente chama ele antes, sempre com algum outro tema, alguma outra questão, que ele é especialista, ele que traz a inteligência, a experiência também no movimento sindical e popular. Gente, se você gostou do nosso programa, não esqueça de compartilhar esse vídeo e outros dos nossos conteúdos em suas redes sociais. Dê o seu like e deixe o seu comentário. Perdeu alguma parte ou quer rever? Esta live segue salva nas redes sociais e no nosso canal, nas plataformas de vídeo, YouTube, está lá no Twitter também, está no Facebook. Inscreva-se no canal e clique no sininho para aviso de novos vídeos. Ouça também em versão podcast nos agregadores e plataformas de áudio. Acompanhe a gente pelo app de rádio online em seu smartphone e tablet. Baixe o Radiosnet, nosso parceiro nosso, o nosso app exclusivo, o app da Web Rádio Censura Livre, lá na loja virtual Play Store. Escute ainda pelo streaming do nosso portal de notícias, o clwebradio.com. Vai lá, digita www.clwebradio.com. E lembrando que você pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp, o 21 965538908. 21 965538908. Ajude também a manter a nossa programação no ar. Seja um colaborador financeiro, faça um Pix. Olha, Pix, né? O número, a chave é o 3295-4696-000181. É o CNPJ do MEI, tá lá do Antônio de Padua Figueiredo, Rádio Censura Livre, tá bom? Ele que é o nosso chefe de redação. Você já sabe, se não sabe, estão aqui informados. Galera, o Economia Fácil é uma produção e transmissão da Rádio Censura Livre, com conteúdo da Agência de Notícias Alternativa Nota. Até a próxima segunda-feira. Tchau. Lembrando, dia 8, né, Ciro? Ato do Dia Internacional das Mulheres no centro do Rio de Janeiro. Fica aí esse registro para vocês já organizarem na sua agenda. Tá legal? E dia 9, o Baião de 2, solidário da Rádio Censura Livre, lá na Penha, circular na zona norte do Rio. Tchau, gente. Tchau, Ciro. Até a próxima edição ou até algum episódio extraordinário, um plantão aí do Economia Fácil. Tchau, tchau, gente.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.